Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. O tema desta semana é Outubro Rosa, este mês dedicado para a gente falar sobre o câncer de mama, e a gente também está falando sobre os direitos das mulheres portadoras desta doença. Está nos ajudando no debate de hoje o Dr. Evânios Garcia Wimmermann, que é oncologista clínico do Instituto de Oncologia do Paraná, também a jornalista e, digamos, dona, né, do blog Laços do Peito, Vanusa Vicelli Ribeiro, e a doutora Valéria Lopes, advogada especialista em direito médico. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a desinformação, né, as barreiras que as pessoas ainda encontram na hora de tratar ou de procurar os seus direitos em específico. Continuando o nosso bate-papo, Vanusa, você acha que as pessoas estão esclarecidas sobre seus direitos, sobre o tratamento?
Eu acho que existe mais acesso à informação do que alguns anos atrás, até por conta das redes sociais, que facilita. Tanto que quando eu faço um post, seja no blog ou nas mídias sociais, sobre direitos, é impressionante como tem participação das pessoas que são atingidas por aquele blog. Mas eu tenho certeza que as pessoas não têm a compreensão. Esse é o grande, eu acho que é o grande desafio de ter a compreensão dessa questão do direito. E ainda, eu acho que nem todo mundo é atingido por essa informação, né? Então, eu acredito que o Dr. Evânios deva sentir isso em consultório, por exemplo, né? Que as pessoas... É porque é um mundo novo também. É um mundo onde as pessoas não transitaram nunca. Então, assim, para fazer essa descoberta, é preciso muito você se jogar ali e entender. Você pode ter ouvido que você tem, por exemplo, a lei dos 60 dias, que você tem que começar o tratamento 60 dias depois do diagnóstico, né, doutora? Mas quem é que sabe disso?
O senhor sente isso, doutor Evânios?
Na verdade, assim, não só em relação a câncer de mama, mas em qualquer doença, você tem aquela jornada, vamos falar assim, né? Aquela você começa primeiro daquele impacto da notícia. Daquele impacto da notícia, você ainda tem que correr atrás, às vezes, do cirurgião, né? Do onco, daquilo. E aí a gente vai separar um pouquinho o sistema público de privado, porque aí a coisa, quando você está no público, você acaba caindo num sistema que tem uma engrenagem com um funcionamento próprio, que às vezes obedece a determinadas leis lógicas e outras nem tanto assim. No sistema privado, a situação é um pouco diferente. Vale o mercado e aí a situação é um pouco diferente. Mas, querendo ou não, tudo isso está vinculado a uma questão de conhecimento e engrandecimento durante o procedimento. A gente percebe que as mulheres amadurecem muito. É incrível como é que durante o decurso do tratamento ela muda. Ela muda tudo, muda toda a característica de vida dela. Algumas mulheres têm que abandonar a profissão, outras têm que abandonar a família, outras têm que... Né? Então, ou seja, então, o impacto da doença para cada mulher, ele é completamente distinto. Isso é uma coisa bastante viável. Você percebe mulheres que a doença passou para ela como se fosse uma brisa, e para outras é que aquilo foi um furacão e que muda realmente, mas nunca deixa ilesa. Né? A mulher sempre sai com impacto sobre aquilo. A impressão que eu tenho é que o quão mais informação nós pudermos prover para a mulher, especialmente nesse começo de tratamento, que é realmente a parte mais pesada em relação a você saber o que vai acontecer no seu futuro, não só em relação a direitos, mas em relação a que mudança que vai ter. Ela sabe que a mulher depois começa um tratamento de câncer de mama, as relações de família mudam, as relações de casamento mudam, as relações de laborais mudam, não tenho dúvida disso, né? Então, o impacto do diagnóstico como esse na vida da mulher é tão intangível como a gente pode calcular aquilo, que é muito difícil. Então, assim, e cada uma vai ter um impacto, cada uma vai trazer esse impacto e vai absorver ou vai transmitir isso de uma maneira completamente diferente uma da outra. Então, assim, o quão mais, a minha impressão é que, assim, o quão mais a gente puder prover no começo do tratamento uma noção do que aquilo pode trazer para ela, acho que melhor ela vai poder balizar e poder conduzir a sua vida como um todo, apesar de que na maior parte das vezes eu ainda tenho a impressão de que as coisas vão atropelando a mulher ao longo do caminho e ela vai se juntando e no final chega e as coisas acabam dando certo. sim ou não, mas acabam dando certo. E no final das coisas, assim, eu acho que a gente ainda falta muito essa disciplinaridade, trazer a psicologia para perto da gente, trazer a nutrição, trazer o direito, tudo ainda, sabe, a engrenagem ainda não está completamente azeitada.
Não,
como
não,
um todo,
não tá
nem no privado, nem no público. E eu acho que a gente ainda peca muito nessa parte. Mas eu ainda vejo hoje em dia, assim, algumas mulheres ainda recolhendo cacos ainda durante o tratamento, e eu acho que isso ainda é uma parte muito difícil, que a gente tem que a obrigação de mudar o mais rápido possível. Eu acho que essa que é a nossa obrigação.
Sobre esse amparo da família, a gente vai falar no próximo bloco, o amparo da família, dos amigos, que é tão importante nesse processo para a mulher. E é justamente o que o doutor disse, né? Prever isso, olha, ela recebeu a notícia, o que podemos fazer agora?
Eu chamo de quimioterapia do amor, que é justamente esse amparo. Que é você, o que você recebe da família, o que você recebe dos amigos, dos seus médicos, né? Então, e eu brinco que é uma quimioterapia que é indicada para qualquer pessoa, não precisa ter câncer e que não tem efeitos colaterais. Na verdade, só tem bons resultados.
Como a gente disse, como o doutor Evânio disse, é muito importante esse trabalho em rede. E nisso entra um advogado especialista em saúde para garantir os direitos dessa mulher que neste momento enfrenta essa luta. Doutor, eu quero colocar uma situação bem, bem prática para a senhora e até mesmo pessoal. Eu tenho uma amiga que ela teve câncer de mama e ela só descobriu os direitos dela. Ela é jornalista também. Ela descobriu os direitos dela depois de enfrentar a doença. A senhora se depara com muitos casos destes que as pessoas só sabem depois de passar pela doença?
Muitos, porque no momento da doença as pessoas estão fazendo enfrentamento físico, psicológico, familiar, e muitas vezes elas não se lembram que ela... quando chega o diagnóstico da doença, a gente não fala assim, olha, vou fazer agora um planejamento para os meus próximos 5 anos de doença familiar, psicológico. Nunca! É como um furacão. Então, a pessoa, geralmente, ela está focada em cuidar de se restabelecer fisicamente, então ela vai esquecer-se das questões previdenciárias, de questões também
matrimoniais,
porque ela está buscando salvaguardar a sua vida. Então, isso é muito presente em muitos pacientes que chegam, cliente e paciente que chegam. Então, eles chegam 3 anos depois e falam assim, ah, mas eu não sabia, tem condições ainda? Algumas questões fiscais, de taxas, impostos e tributos, tem como a gente ainda rever. Outros eram na época da doença.
Mas como,
né,
que esses direitos poderiam ter ajudado no momento da doença?
Então, eu gosto muito de falar aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que estão numa condição um pouco mais precária de vida. Então, assim, eu não tenho um emprego, eu não tenho uma carteira assinada. E quando eu tenho câncer, o que que eu faço? Onde que eu vou buscar os meus rendimentos? Se a família, a somatória de todos os salários der lá, 3 salários mínimos, ela com certeza pode ir até a Previdência Social, fazer uma perícia médica, mostrar os seus laudos e conseguir, através do LOAS, um salário mínimo mensal. Isso vai ajudar com esses encargos da doença quando ela não pode trabalhar. Então, isso é essencial para aquelas pessoas que não têm vínculo empregatício e vínculo nenhum. Então, se eu não tenho nenhuma condição, a Previdência Social é obrigada a me dar esse respaldo para eu que não posso trabalhar agora, seja para o meu tratamento e para os meus filhos que estão desamparados. E nós temos outras conversas para ter aqui, mas eu acho que nós precisamos de mais tempo. Um abraço.
Vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuar falando desses direitos. A gente volta já, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.